בעזרת השם, דף למד בית, צדוש במציע, עולה פסועה, שלום עליכם, בבינתו זו נובו דף. סתם זו דף למד א' עמוד בית, נעשה סתניה, ג'יבר שנוס דו ספונקצ'ינוס, היה בתיר מן הסלע, לא יאמר לו, תן לי סלע, נותן לו שכרו כפועל. משל פעלה כראובן, פור איזם פלואלי, אינקונטרו אובג'טו של שמעון, קוידו דו אובג'טו דואז הורס, אינקונטרו שמעון אידאו אובג'טו האלי. ראובן פרדאו דואז הורס ג'טרבליו, ג'יגאוס כפרג'ויזו פוי ג'סיין חייס. אינטאו A Mishnah fala que Shimon não tem que automaticamente dar 100 reais a Reuven, vai ter que dar menos. Quanto ele vai dar? Que poel, explica a Gemara, no temos falou que poel bater, como um, ele vai receber como uma pessoa que não trabalhou, mas que poel bater, o que significa exatamente isso? A Marabá é que poel bater, shirotá melachá de bater mina. Então a regra é que ele não vai receber 100 reais, porque ele não trabalhou 2 horas. O que ele vai receber é quanto uma pessoa estará disposta a receber para cuidar do objeto por 2 horas. Ele não se esforçou no trabalho dele, então ele economizou o esforço. Então ele não vai receber 100 reais de Shimon. Ele vai receber, digamos, 30 reais, que é o que a pessoa estará disposta a receber para cuidar do objeto por 2 horas. Isso é a lei primária. Shimon não tem que se adiantar e dar os 100 reais. Porém, em Meshav Bedim, Matnim Bifnem, por isso ele ouvindo falar que ele não estaria disposto a perder 2 horas de trabalho. Ele precisa dos 100 reais. Então ele quer receber os 100 reais, senão ele não dá o objeto a Shimon. Ele vai no tribunal, ele declara isso e o tribunal vai decretar que Shimon deu os 100 reais a Reuven. Shimon não tem que dar de primeira os 100 reais, pode oferecer os 30. Se Reuven fala que não estaria disposto, se não fosse a mitzvah, de perder o trabalho dele para ir cuidar do objeto de Shimon, então ele quer receber os 100 reais que ele perdeu por não ter ido trabalhar, ele vai receber os 100 reais. Então, Isur verá Safra avidis cabeada dade. O sábio chamado Isur e Rav Safra fizeram uma sociedade sobre uma certa mercadoria. Azana Rav Safra, palagle belodade de Isur, beabebeitrei. Chegou o momento de quebrar a sociedade, era uma sociedade temporária. E Rav Safra foi e pegou metade da mercadoria para si. Ele chamou duas testemunhas para presenciar que ele pegou o que ele merece. Rav Safra foi até Rav Baravuna, perguntou se ele fez bem. Amazila é de lado de Pagat Kamayo. Fala Rav Baravuna, traga os três juízes que estavam presentes quando você tirou metade da mercadoria. Inami, outra opção. Começamos a meter em cima, três, migotlata, traga dois dos juízes para testemunharem que tinham três juízes. Veinami, outra possibilidade, três de pagat beapeletlata, traga duas testemunhas que viram que você pegou metade da mercadoria na presença de três juízes. Amare Minalaha perguntou Rav Safra para Rav Baravuna, qual é a fonte dessa lei? Que para eu pegar metade da mercadoria, eu tenho que pedir autorização para um tribunal. Onde se viu isso? Amale Detnan falou o sábio da nossa Mishnah, Imesham Bedim, Mate Bifnem, Enshab Bedim, Bifnem Yetne, Shelo Kodem. A lei que a gente acabou de ver, Reuven, ele gastou 2 horas para devolver o objeto a Shimon, ele pode ir num tribunal, e o tribunal vai decretar que Shimon dê ele os 100 reais. Então se vê que para inovar algo em assuntos monetários é necessário um tribunal. A pessoa tem que pedir autorização para um tribunal. Amale Midami perguntou a Safra qual é a comparação Atademap com a Monamea e o motivo de Raiba e Nambedin. Lá naquele caso, o tribunal tem que decretar impor essa dívida sobre Shimon dos 100 reais da Reuven. Para isso, precisa de um tribunal. A Valacha de Dishakli, Giluidat, Milta Beama ou Betrei Sagilei. Para aqui, nesse caso, a sociedade, para a Safra, ele pegou o que é dele, ele pegou metade da mercadoria, não tem que inovar algo, alguma dívida para ele cobrar. Ele já tem direito de receber essa mercadoria. Para quem precisa de um tribunal? Tedadetnan fará uma prova da Mishnah, Almaná, Mocheret, Shilubifnebedina, Mishnah em Ktubot. Tem situações que uma viúva cuida da herança do falecido marido dela, enquanto os herdeiros são crianças. E a lei é que ela tem autoridade para vender propriedades, mas ela tem que vender a presença de testemunhas. Não na presença de um tribunal, não tem que pedir autorização para um tribunal, é suficiente testemunhas que vão ver que ela vendeu de forma honesta. Você fala, ah, sabe a mesma coisa no caso da sociedade, tinha duas testemunhas para testemunhar que ele pegou o que é dele. Não precisa de um tribunal. Amale Abaye, velav meit maralá, amara Yosef bar Minim amarav Nachman. Fala Abaye, essa não é a explicação dessa Mishnah em Ketubot, no caso da viúva. Já explicou Rav Nachman, almaná ela tzricha bedin shel mumchin, val tzricha bedin shel idiotot. Que a Mishnah veio dizer que a viúva pode vender propriedades sem pedir autorização para um tribunal especializado nesses assuntos. E pode, ela tem que pedir autorização para um certo tribunal. Três pessoas que entendem um pouco desses assuntos é suficiente para dar autorização a ela vender essa certa propriedade. Mas autorização ela precisa. Então a mesma coisa no caso da Rav Safra. Ele vai terminar a sociedade com isso, pegar metade da mercadoria que pertence a ele. Para isso, para fazer algo com relação a essa sociedade, tem que ter uma autorização do tribunal que deixa ele pegar metade da mercadoria. Essa fonte da lei de Rav Baravuna Falagmara. Aparentemente a lei é assim. Para a pessoa, no caso da viúva, no caso da sociedade, tem que ter uma autorização de um tribunal, mas pode ser um tribunal de pessoas comuns que sabem um pouco das leis, é suficiente. Começando com a Mishnah. Matzah barefet en chayavba. A pessoa viu um animal num curral, não tem a mitzvah de Shabbat Aveda, não tem que pegar esse animal do curral e devolver ao dono. Vamos ver qual é o caso na Gemara. Birshut Rabim chayavba. A pessoa viu um animal perdido na rua, um local movimentado, é um sinal que o animal está perdido, e existe a mitzvah de Shabbat Aveda. Um coelho vê algo perdido num cemitério, ele não pode entrar no cemitério, que não pode se impurificar em presença do falecido, deixa o objeto lá e alguém vai achar. Se um coelho falar para o filho dele se impurifica em presença do falecido, o chamado Atarzir, ou o pai fala para o filho não devolva esse objeto perdido ao dono, então o pai está dando uma ordem contra a Torá, o filho não deve obedecer o pai, deve obedecer a Torá, vamos ver a fonte na Gemara. Parakvetan, afilo Abba Bechamishá Peamim, Chayav. Reuven ajudou Shimon a descarregar a carga de um animal, com premissa de Priká, ajudou Shimon a colocar a carga sobre o animal, outra vez Shimon precisa de descarregar a carga, carregar o animal, e Reuven tem a obrigação de ajudar Shimon quando for necessário. Shinemar Azov Tazov, a Torá se repete e fala Azov Tazov, enfatiza, ajude, ajude a descarregar ou carregar o animal. Isso é a obrigação. Alach ve'ashav lo ve'amar o'il ve'alecha mitzvah im netzolcha lefrok prok patur. Se Reuven viu que Shimon precisa descarregar a carga do animal, mas Shimon está sentado de braços cruzados, Shimon fala, olha, você Reuven tem a mitzvah de plicar, vai e descarregue a carga. Reuven está isento. Shimon está abusando dele. Shinemar imo, a Torá fala, ajude a descarregar a carga, porém junto com o dono. Se o dono vai abusar de você, você não tem essa obrigação. E a Gemara vai explicar melhor essa lei. E mais, aqui no Holi Chayav. Porém, se Shimon é um doente, ou uma pessoa de idade, que não é capaz de descarregar tremenda carga, então ele vai ter a obrigação de ajudar essa pessoa a colocar a carga ou descarregar a carga do animal. Mitzvah min Torá lifrok avalo liton, Rabi Shimon omer aflitona. Agora vai explicar o que a Mishnah veio dizer aqui. Rabi Yosef Glili omer, fala Rabi Yosef Glili, imaya alaf, yeter amasou, en zaku klo, se Shimon sobrecarregou o animal, Reuven não tem a obrigação de ajudar a sobrecarregar ou descarregar essa carga. Shinemar tachat masou, masui sheachol amod bo. Porque fala Rabi Yosef Glili do pasuk, masou, a carga dele, a carga do animal. O que a Torá veio dizer com isso é que se existe a obrigação de colocar a carga ou descarregar, se o dono colocou uma carga proporcional ao tamanho do animal, à capacidade do animal, sobrecarregou o animal, não existe a obrigação nem de pricar, nem de teina. Falarava, amarava. Refet shamru enamat a venameshameret. Primeiro caso da Mishnah. A pessoa viu um animal num curral. Parece que o animal está perdido. Não pertence a esse curral. Deixa o animal lá. Sobre qual caso se trata exatamente? Falarava, se trata de um curral confortável para o animal, não estimula o animal de fugir, mas se o animal quiser fugir, ele pode fugir, ele consegue fugir. E sobre isso fala a Mishnah, novidade, deixa o animal lá. Como a gente viu, se tinha uma dúvida, se o animal está perdido ou não, deixa o animal lá. Se tinha um indicador que o animal está perdido, pegue o animal e devolva ao dono. Então nesse caso, estamos na dúvida se o animal está perdido ou não, deixa o animal lá. Explicarava. Qual é a fonte para essa explicação dele? Enamatame dektane no chayavba. Falaram como se trata de um curral confortável, que ele não estimula o animal a fugir de lá. Por isso, não existe a obrigação de tirar o animal de lá e devolver ao dono. Ou seja, se fosse um animal que está num curral que não é proporcional ao tamanho do animal, desconfortável o animal, é um sinal que o animal está perdido por lá. Entrou no curral, de certa forma, está perdido. Mas se o animal está num curral confortável, espaçoso, deixa o animal lá. E temos que dizer, Farava, que é um curral que se o animal quiser sair, ele consegue sair. Para ter alguma novidade, para dizer que mesmo nesse caso, deixa o animal lá. Então é uma situação intermediária. Se o animal quiser sair, ele vai conseguir sair. Mas ele não tem por que sair, está confortável no curral. Então, é uma situação duvidosa, não temos nenhum indicador que o animal está perdido, deixa o animal lá. Explicarava melhor. Porque se se trata de um curral protegido, seguro, o animal não consegue nem entrar nem sair de lá. Se a pessoa viu um animal perdido, e se tudo indica que esse animal veio de um certo curral protegido, coloque o animal dentro desse curral, é suficiente para devolver o animal ao dono, colocar numa propriedade protegida do dono, como a gente viu no jurado anterior. Então é óbvio que esse animal já está num curral protegido, deixa o animal lá. A Mishnah veio dizer, deixa o animal lá, mesmo que o animal não está protegido nesse curral. Se ele quiser sair, ele vai conseguir sair, mas deixa o animal lá, porque pode ser que o dono colocou o animal e vai pegar o animal depois. Então, por causa dessas duas observações, Rava explicou que o caso da Mishnah é que o curral é confortável para o animal, mas o animal não está protegido lá. No caso intermediário, fala a Mishnah, mesmo assim deixa o animal lá. Mais sobre essa lei do curral. Amar Abitzak v'hushom med toch hatchum. Fala Abitzak, esse caso do curral não é uma lei que se aplica em todas as situações. A pessoa viu um animal num curral desse que a gente mencionou, próximo à cidade, deixa o animal lá. É comum que as pessoas coloquem animais em currais desse próximo à cidade, no máximo o animal vai fugir e vai ir até a cidade, alguém vai encontrar esse animal. Então deixa o animal lá. Se o curral desprotegido está fora da cidade, longe, então não faz sentido dizer que o dono colocou o animal lá, o animal está perdido, pegue o animal e devolva ao dono. Então se vê dessa primeira versão do que disse Rabi Yitzchak, que se o animal não está no curral, está numa rua movimentada, mesmo na cidade, o animal está desorientado lá, é um sinal que o animal está perdido, pegue o animal e devolva ao dono. Cumpra a mitzvah de Shabbat Avedah. Iga de Matin la Sefa. Tem aqueles que entenderam diferente a opinião de Rabi Yitzchak, que se refere à sequência da Mishnah. Bishut Rabim Chayavba. Sobre o segundo caso da Mishnah, que o animal está desorientado na rua, pegue o animal e devolva ao dono. Rabi Yitzchak viu Shomed Chutz Latchum. Conforme essa segunda versão, é só se o animal está numa rua movimentada, porém longe da cidade. Não tem muitas pessoas que passam por lá, é sinal que o animal está perdido. Pegue o animal e devolva ao dono. Porém, se o animal está numa rua movimentada na cidade, pode ser que o dono colocou o animal lá para andar e depois o dono vai pegar. Deixa o animal lá. Essa é a segunda versão da opinião de Rabi Yitzchak. O que se deduz? Conforme essa segunda versão, só se o animal está numa rua movimentada fora da cidade, é sinal que o animal está perdido. Mas se ele está num curral desprotegido fora da cidade, deixa o animal lá. Então temos duas versões de como explicar o que Rabi Yitzchak disse. Aparentemente ele é com a primeira versão. No caso do curral, depende. Se o curral está próximo à cidade, deixa o animal lá. Mesmo que se ele quiser sair, ele vai sair, deixa o animal lá. Longe da cidade, isso é um indicador que o animal está perdido. Então, pegue o animal e devolva ao dono. No caso de uma rua, não faz diferença. Próxima à cidade, na cidade, se o animal está desorientado, é necessário pegar o animal e devolver ao dono. Com o Shonga Bebeta Kvarot Loitamela. A gente vai falar que um Kohen não pode entrar num cemitério para pegar algo perdido e devolver ao dono, porque não pode se impurificar a impureza do falecido Tumat Met. Então vamos falar Braita mais sobre isso. Minayin Shimamalo Aviv Itame, ou Shamalo Altachzir Shalo Ishmalo. Qual é a fonte disso? Se o pai fala para o filho, Kohen, entre no cemitério, o filho não pode escutar o pai. Ou não devolva algo perdido ao dono, o filho não pode escutar o pai, não pode obedecer ao pai. Qual é a fonte disso? Shneimar do Pasuk, Ish Imov Aviv Tiral. Veja a Bitotai Tishmor Ani Hashem. O Pasuk fala que a pessoa tem que temer a mãe, tem que temer o pai e cumprir o Shabbat. O que tem a ver uma coisa com a outra? O respeito ao pai e à mãe e o cumprimento do Shabbat? Kulchem Chayavim Bechvodi. O que a Torá veio dizer é que se o pai ordena o filho a fazer algo que a Torá permite, muito bem, obedeça. Mas se o pai manda o filho fazer algo que a Torá proíbe, não obedeça ao pai. Por quê? Kulchem chayavim bechvodim. A Torá fala, tema o seu pai e sua mãe e cumpra o Shabbat. O que a Torá veio dizer é que também o filho, também o pai, tem que honrar a vontade de Hashem, obedecer a Hashem. Então, se o pai manda o filho cometer um pecado, o filho não pode escutar o pai, porque é verdade. O filho tem que obedecer ao pai em geral. Mas também o pai tem que obedecer a Hashem. Então, o pai não tem autoridade de mandar o filho cometer um pecado? O filho tem que ser respeitoso, não pode desprezar o pai, mas não pode obedecer também. Tamad katav rachman shabdatat tishmur. Halava chava minatzaitale. Parece essa braita. Que a fonte disso, que o filho tem que ir devolver algo perdido ao dono contra a vontade do pai, é porque a Torá fala que é necessário cumprir o Shabbat próximo à mitzvah de honrar o pai e mãe. Parece que se a Torá não tivesse escrito Shabbatai Tishmoro, a pessoa teria que obedecer ao pai dele e não devolver algo perdido ao dono. Por quê? A mitzvah de honrar o pai e mãe é uma mitzvah ativa, a mitzvah tase. A mitzvah de devolver algo perdido ao dono envolve uma mitzvah ativa de devolver e uma proibição, não deixe de devolver. Então, é óbvio que a pessoa não vai honrar o pai e mãe para cumprir a mitzvah ativa, as custas de uma mitzvah ativa e também uma proibição. Então, por que a Bela tem que aprender do Pasuk, que o filho vai pegar o objeto perdido e devolver ao dono contra a vontade do pai? Já sabemos disso, dessa regra. Aqui temos uma mitzvah ativa contra a mitzvah ativa e também uma proibição. Itzi, mas se necessário, saca da Tehamina, oi, veukash, que Buda avaem, nechvodo shemakom, shenemar kan, kabeta vicha vetimecha, venemar lealan, kabeta shemeonecha. Ilkach, lezaitle, mas é necessário, mesmo que a regra é que a mitzvah ativa não empurra uma mitzvah ativa e também uma proibição, no caso da mitzvah de honrar pai e mãe, eu poderia pensar que sim. Porque a Torá usa o mesmo termo, honre seu pai, honre sua mãe, e outro pessoa fala, honre Hashem. É o mesmo termo, mas uma comparação. Então eu poderia pensar que a pessoa deveria escutar o pai dele, mesmo as custas da mitzvah de Shabbat Avedá, não vai devolver algo perdido ao dono, porque o pai dele proibiu ele. Porque a mitzvah de honrar pai e mãe está comparada à mitzvah de honrar Hashem. Kamash pandelulishmalei, por isso o pastor veio dizer, honre tema a sua mãe, tema o seu pai e cumpre o Shabbat. Ou seja, a pessoa tem que obedecer ao pai, mas não as custas das mitzvot da Torá. Para dizer que mesmo que a mitzvah de Kibbud Av Ve'em é comparada com a mitzvah de honrar Hashem, mas em limites, que a pessoa não pode decidir um pecado ou deixar de cumprir uma mitzvah porque o pai dele mandou. Mitzvah natural lifrok avalolito. Nem se aquilo que a Mishnah fala na sequência, a mitzvah é de ajudar alguém a tirar a carga do animal, mas não colocar a carga. Mas a Valoriton, o que Tanakama veio dizer? Ilha uma Valoriton, claro. Se é isso literalmente, não tem a mensagem de Teiná. Mas na Prika, de Tiva Zovtazovimo, Teiná na minha Tiva Kem Takimimo. A Torá fala Zovtazovimo, refere a mensagem de Prika, descarregar a carga. A Torá fala Kem Takim, que é a mensagem de colocar a carga sobre o animal, ajudar o próximo a isso. Então, não pode ser isso que Tanakama veio dizer. La mitzvah natural de frog bechinam, velo liton bechinam, ela besachar. Tanakama veio dizer, fala Gmará, é que quando a pessoa vai ajudar alguém a descarregar a carga, ele tem que fazer isso de graça. Se ele vai ajudar alguém a colocar a carga sobre o animal, carregar o animal, então ele tem que fazer isso, mas ele pode cobrar um salário. Porque isso demora, demanda um esforço, a pessoa pode cobrar um salário por isso. Ebishimon discute e fala que também teiná, colocar a carga, tem que ser feito de graça. Matarina lehaia tanarbanan, perika bechinam teiná besachar, Ebishimon omed zu bechinam. A Breta fala exatamente essa explicação da Mahlok e Tanakam e Ebishimon, como a gente explicou. Mas também o de Rabanan, qual é a fonte da opinião de Rechamim? Diz a Kadat Achir, Ebishimon lichtob rachman teiná, velo bai perika. Por uma Tanakama, deduziu que quando a pessoa vai cumprir a mitzvah de teiná, pode cobrar um salário, descarregar a carga, tem que fazer isso de graça. Por quê? Porque se as duas mitzvot a pessoa tem que fazer de graça, a Torá poderia falar só a mitzvah de colocar a carga sobre o animal, eu já saberia por lógica que existe a mitzvah também de ajudar o próximo a descarregar a carga. Por quê? Se a Torá diz que a pessoa tem que colocar a carga sobre o animal de graça, mesmo que não está poupando o animal de nenhum sofrimento, está colocando a carga, está fazendo o animal sofrer, e não está poupando o dono do animal de nenhum prejuízo, pelo contrário, colocando a carga, pode ser que o animal vai sofrer algum dano, mesmo assim, ajude o próximo e coloque a carga. Então, é óbvio que a mitzvah de pricar, ajudar o próximo a descarregar a carga, poupar o animal de um sofrimento, aliviar o peso da carga, e também poupar o dono do animal de um prejuízo, tirando a carga, estamos protegendo o animal para que o animal não sofra nenhum dano, poupa o dono do animal de um prejuízo. Então, é óbvio que isso é a obrigação de descarregar a carga, também nos mesmos termos do que colocar a carga, de graça. Então, por que a Torá menciona também a mitzvah de colocar a carga e também de descarregar? É para diferenciar. Quando a pessoa vai descarregar a carga, tem que fazer isso de graça. Quando a pessoa vai colocar a carga, demanda mais tempo, mais esforço, pode cobrar um salário. Daqui está na cama deduziu essa lei. Rabi Shimon Maitama, como o tio da opinião de Rabi Shimon, que diz que as duas mitzvot têm que ser feitas de graça, então por que a Torá menciona as duas mitzvot? Mishum de lome sai mikrai. Conforme Rabi Shimon, se a Torá tivesse falado Hakem Takim ou Azov Tazov, ele ia dizer que a mitzvah é de descarregar a carga. Conforme Rabi Shimon, isso que a Torá fala Hakem Takim é uma linguagem ambígua, pode ser explicado também referente à mitzvah de plicar. A Torá tem que escrever também Azov Tazov, também Hakem Takim, para dizer que existe a mitzvah também de colocar a carga e também de tirar a carga. Pera banana, o que Hakim vão responder a esse argumento de Rabi Shimon? Amai lo besai mikrai. Por que você, Rabi Shimon, diz que não se entende do passo de Hakem Takim, que é a mitzvah de Teina? No caso do passo de Azov Tazov, a Torá fala que tem um animal caído no chão com a carga em cima. Esse é o caso que a Torá ilustra. Essa mitzvah de ajudar o dono do animal a tirar a carga. E no passo de Hakem Takim, a Torá fala no Flimbader, estão caídos no chão. Então, deramo ino vetanai beurha. Aparentemente, o que significa isso é que o animal está caído e a carga também está caída. Mas, assim que parece, essa mitzvah de Hakem Takim, colocar a carga de volta sobre o animal. Você fala, Ramim, se vê do passo de Hakem Takim, que é a mitzvah de Teina, refere a isso. Rabi Shimon no Flimbader, ino vetanai e lavai o macho. Rabi Shimon diz que não. Se a Torá fala no Flimbader, estão caídos no chão, pode ser explicado que o animal está caído com a carga em cima, e a Torá chama isso de no Flimbader, que a carga e o animal estão caídos no chão. A carga está sobre o animal caído. Pode ser. Então fala Rabi Shimon que a Torá menciona também Azov Tazov e também Hakem Takim, para dizer que existem as duas mitzvot, mas fala Rabi Shimon, as duas são, tem que ser feitas de graça. Aparentemente a lei não é assim, aparentemente a lei é como está na cama. Quando a pessoa vai ajudar alguém a descarregar a carga, tem que fazer isso de graça. Mas colocar a carga, pode cobrar um salário. Amaral, falará, viramos a página. Se vem tentar prejudicar na cama, quanto a opinião de Rabi Shimon, que a proibição de deixar um animal sofrer de graça é uma proibição pela Torá. Proibição de Tzar Balechaim. A filha de Rabi Shimon, que é a Amaral, a Mishon de Lomessai Mikrai. Porque Tanakama diz aquele Kalvachomer. Torá poderia ter dito a mitzvah de Teina e já deduzir a mitzvah de Priká. E Rabi Shimon concordaria com esse Kalvachomer em essência, para falar a Rabi Shimon que não, a Torá não pode mencionar só Hakem Takim, porque Lomessai Mekrai poderia dizer que Hakem Takim significa ajudar alguém a descarregar a carga. Mishumai, qual é o Kalvachomer? Qual é a dedução? Lava Mishum Tzar Balechaim, Darshina, deve ser por causa de Tzar Balechaim. Se a Torá fala que isso é mitzvah, de colocar a carga sobre o animal, de graça, então é óbvio que isso é mitzvah de descarregar a carga para que o animal não sofra, também de graça. Então se vê que Tanakam e Rabi Shimon sustentam que a proibição de Tzar Balechaim é a proibição pela Torá, para não fazer o animal sofrer à toa. Mas não tem prova, tem um Mishum Deika Hesron Kis, talvez o que o Kavachomer é baseado no Hesron Kis, quando a pessoa vai colocar a carga sobre o animal, não está poupando o dono do animal de nenhum prejuízo, mas descarregando a carga, está poupando para que o animal não sofra nenhum dano, então existe a mitzvah de descarregar a carga, por isso, para que o dono não sofra nenhum prejuízo, caso o animal sofra alguma fratura por causa dessa carga excessiva. Talvez o Kavachomer é baseado no Hesron Kis, não é baseado no Tzar Balechaim. Pergunta para o veterinário, ele vai restrar um quis. Não pode ser que o kalvachomer baseado no prejuízo do dono, porque também na mitzvah de teiná e tem a mitzvah de priká, estamos poupando o dono de um prejuízo. Miloazkan dadach idach ibat nishuke. A pessoa tem que colocar a carga sobre o animal para poder conseguir chegar a tempo no mercado para vender a mercadoria dele. E na miatu ganer vechaker komadei kabeadei. Ou ajuda a colocar a carga sobre o animal para que não venham ladrões e peguem a carga que está caída no chão. Estamos poupando o dono do animal, da carga, de algum prejuízo. Então, temos que dizer que o kalvachomer de Tanakama, que a Mishmon concorda em essência, é baseado no Tzar Balechaim. Que se a Torá fala que se a mitzvah de colocar a carga de graça, é óbvio que se a mitzvah de descarregar a carga para poupar o animal de um sofrimento. Então, você vê daqui que a proibição deixar o animal sofrendo de graça é uma proibição pela Torá. Tidá de Tzar Balechaim de Oraita, uma prova para isso que está nesse da sequência da Mishnah. Rabi Yosef Liomer, Imaia Alav, Yed Almasao, Ezakuklo. Se ele ouvir ver que Shimon sobrecarregou o animal dele com carga, não tem obrigação de ajudar Shimon nem a colocar a carga, nem a tirar a carga. Shimon Tachat Masao. Masuja Rola Modbo. Rabi Yosef Liomer aprende isso do Pasuk, Tachat Masao. Tem que ajudar a pessoa com a carga dele. Ou seja, a carga é proporcional ao porte do animal. Assim Rabi Yosef Liomer entende. Então você vê que Tanakama e Rabi Shimon discutem com Rabi Yosef Liomer. Essa é a primeira de Rabi Yosef Liomer. Mas os outros sábios discutem com ele. E sustentam que existe a mitzvah também de ajudar Shimon a tirar essa sobrecarga do animal. Deve ser que o motivo é para poupar o animal de um sofrimento. Então se vê que a proibição de Tzar Balechaim é uma proibição pela Torá. Não tem prova. Talvez a proibição de Tzar Balechaim é uma proibição rabínica. A discussão entre a Kama e Rabi Shimon e Rabi Yosef Liomer é outra. Essa é a explicação do Pasuk. Rabi Yosef Liomer salvar da China Tachat Masao, Masu Sheachol Lamod. Bom, Rabi Yosef Liomer sustenta que a pessoa enfatiza Tachat Masao, tem que ajudar com a carga dele. Então ela veio dizer, é só uma carga que é proporcional a ele, ao animal. Rabanan sabe da China Tachat Masao, os outros sábios discutem, sustentam que qualquer carga tem a mesma lei. Se é uma mitzvah de ajudar a pessoa com qualquer carga que ele precisa. Talvez esse é o debate, não tem prova para nenhum dos lados. Temos uma prova, aparentemente, que a proibição de Tzar Balechaim não é pela Torá. Netanya Reisha, no princípio da Mishnah, Alach Me'ashav Uvamar Lohuil Be'alecha Mitzvah Lifrok Prok. Shimon está sentado de braços cruzados, com um animal dele carregado, fala para ele, Reuven, você tem a mitzvah de Priká? Venha e descarregue a carga do meu animal. Shimon está abusando de Reuven, Patur, Reuven está isento. Shinimar Imo, Torá fala, descarregue a carga junto com o dono. Se a proibição de deixar o animal sofrer à toa é uma proibição pela Torá, então mesmo que Shimon estava abusando de Reuven, Reuven tem que ir tirar essa carga do animal para poupar o animal de um sofrimento, aliviar o peso da carga. Parece na Mishnah que não, ele não tem essa obrigação. Não tem prova. A proibição de Tzar Balechaim falar não pode ser pela Torá. Misavar patur patur legamre. Não tem prova. O que a Mishnah veio dizer aparentemente é que Reuven, ele não tem obrigação de descarregar essa carga de graça. Ele tem obrigação de tirar essa carga, mas ele pode receber um salário por isso, pode exigir um salário. Isso que a Torá veio dizer. Se o dono está lá descarregando a carga, ou ele é incapaz, ele não tem saúde para isso, vá lá e descarregue a carga de graça. Mas se o dono está abusando de você, vá e tire a carga do animal para aliviar o peso do animal, mas você pode cobrar um salário. Então, pode ser que isso que a Mishnah disse? Lembra-me essa ele. Talvez tenha uma prova que, como a gente acabou de falar, que a proibição de Tzar Balechaim é uma proibição pela Torá. Beimat ovet kuchavim etaper bake beimat Israel. Fala Braita, um judeu viu um goi precisando de ajuda com a carga dele. O judeu tem que ajudar o goi a colocar a carga ou tirar a carga, como se fosse o animal de um judeu. E amar Mishlam Tzar Balechaim deoraita, Mishumachim etaper bake beimat Israel. Então, aparentemente, o motivo disso é que a pessoa tem que ajudar o goi a descarregar a carga especificamente para poupar o Tzar Balechaim, porque o animal não sofra. Então, você vê que Tzar Balechaim é uma proibição pela Torá, mas não tem provata Mishumeiva. Lá o motivo é outro, fala Gomerá. A pessoa tem que ajudar o goi com a carga dele, para evitar que o goi odeie o judeu, para não estimular o ódio dos goim contra o povo de Israel, se a mitzvah de ir ajudar o goi, independente do Sar Balei Chaim. Falando na Achim Mishra, faz sentido dizer que esse é o motivo da Braita, de Ketani, da sequência, e Maitá Teunayai Nassur, em Zakukla, se o goi tem lá no animal vinho proibido, Yain Esser, vinho do goi que é proibido beber, o judeu não tem obrigação de ajudar o goi com esse vinho. Então vamos lá, Iamav Bishlam Alav Doraita Meshumach em Zakukla, dá para entender essa lei, se a proibição de Sar Balei Chaim não é uma proibição pela Torá. E a pessoa, nesse caso, não tem obrigação de ir ajudar o goi, porque ele tem uma boa desculpa, ele pode dizer, olha, a lei me proíbe de beber esse vinho, então eu não quero carregar esse barril para que não chegue a beber. O goi, pode ser que vai entender, não estamos estimulando nenhum ódio. A lei judaica diz assim, e ele não vai ajudar o goi a tirar esse vinho do animal. Ele ia matar deoraita, mas a calcular, porém, se a proibição de deixar o animal sofrer à toa, a proibição pela Torá, o judeu teria que tirar o vinho proibido de cima do animal para poupar o animal de um sofrimento? E a Breta fala que não. Parece que a proibição de Sar Balei Chaim é só uma proibição rabínica. Mas não tem prova. Talvez o que a Breta se trata é que o judeu ele não vai ajudar o goi a colocar o vinho proibido em cima do animal. Colocando o vinho proibido, estamos causando um sofrimento para o animal. Então, Não tem que ajudar o goi a isso, porque o judeu tem uma desculpa, esse vinho é proibido para mim, eu não quero mexer com esse vinho. Não vai estimular um ódio do goi contra o judeu. Então, pode ser que isso que a Breta quis dizer. Tashma, outra tentativa de prova. A pessoa viu um animal que pertence ao goi, uma carga que pertence ao judeu. Você não tem obrigação de ajudar com essa carga. Se o caso é que o animal está carregado com a carga, e daí que o animal pertence ao goi? Se a proibição de deixar o animal sofrer à toa, tem que ter a mitzvah de tirar essa carga, e a Breta fala que não? Como fica isso? Não, essa Breta também pode concordar que a proibição de Sar Balei Chaim é proibida pela Torá. O caso da Breta é que a pessoa não pode, não tem obrigação de colocar a carga sobre o animal. O animal pertence ao goi, deixa o goi colocar a carga sozinho. E a rimasia, aprendendo essa sequência dessa braita, de mate e ser o maçui, o vento com o rabino. Se o animal pertence ao judeu e a carga pertence ao goi, azov tazov, ajude a colocar a carga em cima. De betina, mas azov tazov. E se realmente isso que a Beda quis dizer, que a pessoa vai colocar a carga em cima, por ele tem que ajudar, a carga pertence ao goi, deixa o goi colocar a carga sozinho. Realmente, pelo goi a pessoa não tem obrigação de ajudar. Mas tem que ajudar, porque esse animal pertence a um judeu. Então vamos ajudar o dono do animal, que a carga seja colocada mais rápido sobre o animal, para que ele possa fazer a entrega logo, e liberar o animal dele para uma outra entrega. Então estamos ajudando o judeu a colocar a carga sobre o animal dele. Também se a carga pertence ao goi, ajude a colocar a carga para acelerar a entrega. Yahi Afilurei Shanami, pergunta se estamos levando em conta isso, então no princípio da Breta deveria ser a mesma lei, o animal pertence ao goi, a carga pertence ao judeu, vamos ajudar a colocar a carga em cima, para ajudar que a entrega da mercadoria do judeu seja entregue rápido. Então a Breta fala no princípio que não. Amareisha Behamar Obed Kuhavi, Seiva Behamar Yisrael. O princípio da Breta cita que o animal pertence ao goi, e quem vai fazer a entrega é o próprio goi. Não é que o judeu alugou esse animal, então o goi vai fazer a entrega. A mercadoria é do judeu, mas o judeu, no caso, ele não se importa se a entrega vai acontecer rápido ou não. Então, nesse caso, você não tem a obrigação de ajudar o goi a colocar a carga sobre o animal. Sempre vai ser, e a sequência se trata que é um animal de um judeu que vai ser levado pelo judeu para entregar a mercadoria do goi. Então, nesse caso, ajude o judeu a colocar a carga do goi sobre o animal para que a entrega seja feita mais rápido. Estamos ajudando o dono do animal. Mas basta, pergunta amanhã, por que, vamos explicar a Breta nesse caso, exatamente, por que não em outro caso? Mas tava de milta iris bater hamre azim. Como esse é um caso normal. Normalmente, a pessoa que faz a entrega com o animal é o dono do animal, que quer cuidar do animal. Então, o primeiro caso do princípio da Breta é um animal de um goi, que está sendo levado pelo goi. E a sequência de um animal de um judeu, que está sendo levado pelo judeu. Pelo não pode ser que essa explicação dessa breta. Porque porque os psukim que essa breta usa são psukim referentes a pricar. Descarregar a carga. Então você não pode explicar que essa breta se refere a colocar a carga na mitzvah de teiná. Então fala, mesmo assim, que a breta fala, você não tem a obrigação de tirar a carga do judeu de cima do animal que pertence ao goi. Não tem prova que a maioria dos sábios sustenta que a proibição de Tzar Balei Haim é uma proibição rabínica, que não é proibido pela Torá. Podemos dizer que sim. Os Hamim sustentam que é proibido deixar o animal sofrer à toa pela Torá. Essa breta é como Rabi Yosef Lili. E Rabi Yosef Lili sustenta que essa proibição não é uma proibição pela Torá de deixar o animal sofrer. Então, Rabi Yosef Lili sustenta que a pessoa não tem a obrigação de tirar essa carga de cima do animal do goi. Continua a taxa, uma outra prova. Evli Frog Vesun Eliton. Fala aqui essa Mishnah. A pessoa viu um amigo dele precisando de ajuda para descarregar a carga de cima do animal. E viu um inimigo dele, ao mesmo tempo, que precisa de ajuda para que coloquem a carga sobre o animal. Qual é a lei? A lei é que essa pessoa vai ajudar o inimigo dele para dobrar o instinto negativo dele. O instinto negativo diz, não vai ajudar o seu inimigo. A mitzvah da pessoa dobrar essa inclinação negativa, esse yetzer hará, e ajudar o inimigo, e possivelmente fazer as pazes com ele. Se a proibição de deixar o animal sofrer à toa, uma proibição pela Torá, então a pessoa deveria ajudar primeiro o amigo dele a descarregar a carga para aliviar o sofrimento do animal. E essa Mishnah fala que não. Na filoache que dela cufa de estrode. Falamos aqui, mesmo que a proibição de Tzar Balei Haim é pela Torá, a prioridade da pessoa dobrar o yetzer hará dele e ajudar o inimigo para ele se tornar uma pessoa melhor e fazer as pazes com o inimigo, então não tem prova dessa Mishnah. Tá, chama outra prova. Essa lei que a pessoa tem que ajudar o inimigo a colocar a carga ou descarregar a carga é só se esse inimigo é um judeu, mas se esse inimigo é um goi, a pessoa não tem obrigação de ajudar ele. E a Matzar Balei Haim de Oraita, Malissonei Ser, Malissonei Oved Kuchavim. A pergunta é, se a proibição de deixar o animal sofrer é pela Torá, então mesmo que um inimigo goi ajude essa pessoa a tirar a carga para aliviar o sofrimento do animal. Essa Breit se refere à Mishnah de antes, quando a gente falou que é melhor que a pessoa vá ajudar um inimigo e não um amigo. É só se esse inimigo é um judeu, queremos que eles façam as pazes e essa pessoa conquiste o yetzer hará dele. Mas se o inimigo é um inimigo goi e quem precisa de ajuda é um amigo dele judeu, vai ajudar o judeu a colocar a carga. Paramos aqui por hoje, não perco a minha, vamos ver a conclusão desse assunto e uma nova Mishnah e terminar o capítulo. Vamos ver um caso interessante. A pessoa viu na rua perdido dois objetos e um era do pai dele, outro objeto era do rabino dele. Ele só pode carregar um objeto de cada vez, objetos grandes, por exemplo. Então, qual objeto ele vai devolver primeiro, para o pai ou para o rabino? Usei essa lei com muito mais. Amém, pessoal. Amém.